UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ele é percussionista e usa recursos diversos na composição de suas músicas, como a água, a areia, o choro e gargalhadas. Eu estou falando de Naná Vasconcelos, que acaba de lançar em Recife o álbum Sinfonia e Batuques, e é com ele que eu converso agora. Boa noite, Naná.
Boa noite, querida. Obrigado por me receber.
Obrigada você por começar com a gente. Bom, para começar, o nome do álbum é Sinfonia e Batuques, né? Queria saber por que ele tem esse nome.
São ideias. Quem sou eu para fazer uma sinfonia? Né? Mas a imagem é assim, imaginei uma orquestra, uma sinfonia, uma sinfônica ensaiando, aí começaram a passar os batuques. A orquestra não parou, os batuques não pararam.
Coisa
e a composição é essa, né? Essa coisa assim. Mas e que eu acho também que se viesse ao contrário, um erudito não ia pensar em misturar essas coisas.
Bom, desculpa te interromper.
Diga, não interrompi não. Mas é assim, são essas ideias visuais que eu tenho, a potência visual que existe na música, né? São cenários, né, para eu compor, para eu criar. Não, mas são ideias, né, sabe, sem pretensão, sem querer ser. O nome é Sinfonia de Batuques porque eu tive essa ideia de uma orquestra sinfônica ensaiando a sinfonia, os batuques passando essa ideia, são ideias, né? Depois tem um trabalho nesse disco que eu fiz tocando água. A água é o elemento, é o instrumento, aliás, né? Mas é isso, sabe, são registros de ideias minhas, sabe, que eu procurei gravar essas ideias para ter espaço a outras ideias para mim.
Bom, você mencionou aí o trabalho com a água. Como é que foi? Como é que funciona isso, de fazer música com água?
Com a água, né? Usando a água como instrumento. Eu comecei na praia, no mar, eu tomando banho de praia, comecei a tocar, batendo assim ali, aqui assim. Aí comecei a estudar essa coisa, estou estudando ainda, né? E trouxe para uma piscina, porque tem uma caixa acústica no mar, é muito aberto e tudo. E estou estudando, aí comecei a ver. Então foi um processo lento. Eu tive que fazer umas células rítmicas e gravar no computador. Tecnologia hoje está disponível para isso. Umas células rítmicas. E depois, então, pensar compor uma música em cima disso. E tem a Suíte das Águas, que tem duas músicas, que é do César Miquides, o Batuque nas Águas. E uma música minha antiga que eu fiz para o Milton Nascimento, que é aquela do Milton. Que a percussão é toda feita com água. O instrumento é água. Eu fiz na piscina. E como eu não posso levar isso para o palco, eu fiz um clipe dessa coisa. E nesse momento, eu, no palco, tem um clipe e tem eu dançando.
Você disse que estava na praia quando surgiu a ideia. As suas ideias para esses sons novos que você cria sempre surgem assim, espontaneamente?
Não, eu acredito muito na potência visual que existe na música. Esse é a minha dedicação, a minha admiração. A coisa de Villa-Lobos. Villa-Lobos me mostrou essa coisa, que a música tem essa potência visual. Você ouvindo, você pode ver. E eu criei um show solo como percussionista, não para mostrar quem toca mais alto ou mais rápido, mas para fazer música com percussão, que não é só instrumentos melódicos. Então, eu tenho muito essa ideia assim de mostrar cenários do meu país através de sons. Então, tem peças, quando eu faço concerto solo, tem peças assim que eu digo assim, vamos para a selva, transportar o ouvinte para a selva através dos sons, né, do que eu procuro dizer quando toco. É muito mais essa ideia, assim, sem, sabe, natural, orgânica, é uma coisa muito orgânica, assim, né, que hoje a tecnologia me dá a possibilidade de ampliar essas ideias, de ficar mais simples para mostrar essas ideias. No fundo é isso, né? Os extremos, eu gosto muito dos extremos, né? De misturar a coisa primitiva com o erudito, quer dizer, o popular com o erudito, ou com os escritos, né? Isso eu já faço na prática, eu faço a abertura do Carnaval do Recife, né? Começou com 400 batuqueiros, hoje já são 700 batuqueiros de maracatu, e eu convido uma orquestra sinfônica para tocar Vila-Lobos, Roboreiro, de Ravel, para misturar com essas coisas. Então vem dessa ideia, porque eu acho que, para mim, a música de Vila-Lobos foi música popular, porque o Luiz Bandeira escreveu os poemas assim, Ierereu, Ierere, meu passarinho do sertão do Cariri, Ierere, meu passarinho, cadê viola, cadê viola, ai, que triste falta do violeiro cantador, ai, isso é popular, tem a viola para cantar pro seu amor, ai, sabe?
Uhum.
E que não foi ouvido porque era uma coisa óbvia, ninguém entendia o que estava aquela. Mas é isso, eu sempre achei que a música Vila-Lobos foi, a música Vila-Lobos para mim pegou a música, o folclore, a riqueza folclórica brasileira, que está a maior parte está aqui, a maior riqueza está aqui no maior miscigenação está aqui no Nordeste, né? E tratou sinfonicamente, né? Vamos embora, pra mim. Tem muito o que fazer. Essas coisas, humana, deixa eu ir, humana, vou voltar. Está tudo lá dentro da obra de Vila-Lobos, né? Que ele mostra cenários do Brasil. E eu sou muito envolvido, muito... pelo amor de Deus, não tem nada pretensão de querer me comparar com ninguém. Deus me livre disso. Mas essa alineação e... Você sabe que tocar percussão e fazer um show solo ou criar uma performance solo de percussão não é fácil. Pode ser só uma demonstração de batuque, de que toca mais rápido, mas eu procuro fazer música, né, com essa coisa, sabe? Eu acho que música e dignidade tem que andar juntos. E... é isso, eu não sei. De outra maneira, para explicar, eu não sei. O que é que você quer saber exatamente?
Não, na verdade era isso mesmo, como é que você trabalhava, como é que você chega.
Eu não posso trabalhar com crianças.
Pois é, tem o coral infantil.
Mas não é um coral, são crianças carentes que eu peguei.
São?
Eu coral, depois coral, pegava o coral.
Uhum, então...
Mas eu fui pegar crianças que nunca cantaram para participar do meu trabalho.
Como é que você encontrou essas crianças?
Eu vou nos locais, eu vou nas escolas públicas, eu vou, sabe, eu fiz aí, eu tenho o ABC Musical, tem algum trabalho que vai sair aí em DVD chamado Língua Mãe. Eu fui na África, peguei 30 crianças, em Portugal peguei 30 crianças, trouxe para o Brasil, juntei com 60 crianças de Brasília, lá da Ceilândia, que é um lugar bem periferia, bem violento lá, e juntamos 120 crianças com a Orquestra Sinfônica de Brasília. Os arranjos vêm do ABC Musical, foi um trabalho que eu fiz com o maestro Gil Jardim, sabe, com o maestro aí e tem uma orquestra dele, que é a Filarmonia Brasileira, e o maestro Gil Jardim me abraçou no projeto chamado ABC Musical. E eu ampliei essa coisa para fazer uma coisa assim, universal, assim, usando os países de língua portuguesa. Angola, Portugal e Brasil. 120 crianças, Orquestra Sinfônica do Brasil. Os arranjos estão todos feitos pelo Gil Jardim. Pelo maestro Gil Jardim. E isso foi registrado e vai sair um DVD dessa coisa. No aniversário de Brasília foi feito esse concerto no dia 20 de abril do ano passado, né?
Você disse que vai... Então, pode falar, desculpa.
Então, eu sou muito... A minha coisa tem muito estudado, assim, social, de trabalhar com crianças, porque eu aprendi muito com as crianças, fui criança pobre aqui no Recife, sabe? E na minha época não tinha tantas crianças na rua, morando na rua e tudo. Então, isso é muito importante para mim. É passar, sabe, dar de volta. A música, eu acho que das artes, ela é mais assim, imediata, porque ela mexe com as emoções. A música é um momento, já tá. Entendeu? Ela faz você sorrir, chorar, se alegrar, meditar, dormir, tá. Ela mexe com as emoções. Então, isso dentro de mim é muito forte, dentro do meu trabalho, do que eu sou, da minha, sabe, do músico que eu sou, é muito presente essa coisa assim do orgânico, do ir lá, de tocar as pessoas, de voltar às raízes. Eu passei tanto tempo fora do meu país, mas nunca perdi a minha identidade, sabe? Verde, amarelo, sempre esteve lá. Porque a minha intuição falou que eu tinha uma coisa que eles não tinham lá nos Estados Unidos, entendeu? Se eu tinha muito sucesso, foi por isso, porque eu nunca quis ser eles. Sabe, eu sempre fui, eu sempre sou essa coisa, sabe, que não tem duas caras, que não pode ter duas caras, tem que ser música e dignidade, tem que andar junto.
Eu, Jéssica Almeida, estou conversando com o percussionista Naná Vasconcelos. Naná, você já disse que vai até onde as crianças estão, mas para escolher, como é que você faz? Você pega os meninos que manifestam interesse, faz algum tipo de teste, como é que é?
Tem uma certa fórmula, né? Porque eu já estou calejado de uma certa forma de trabalhar com crianças. Normalmente, o projeto ABC Musical, que eu já fiz aí em São Paulo algumas vezes, eu fui nas escolas públicas. O processo assim, de ir lá na escola, entrar nas classes, crianças de 7 a 10 anos, tem uma idade de transformação, que é onde as crianças aprendem a assumir uma certa posição, uma certa identidade, responsabilidade, tudo isso. E escolho, através de um... Porque assim, eu entro com um birimbau numa classe, dentro de uma escola grande, eu entro na classe ali, vai, eu entro lá, as crianças estão assim, quando eu faço com o berimbau, ela muito forte, sabe, porque escutou o som, porque escutou uma coisa. E a música é isso, ela tem esse elemento, ela disciplina, faz você ouvir, faz você ficar em silêncio, faz você prestar atenção, sabe, faz você se unir. Então, através disso eu vou, aí vai escolher isso aqui, aquilo ali e tal. Quando eu fiz aí em São Paulo, por exemplo, a primeira vez foi em Salvador, em 94. Aí depois aí em São Paulo, lá no... o LM, né? E de repente eu estava com 700 crianças. Eu tive que passar um pente fino. Eu não queria um coral. Eu queria as crianças que cantassem, que a gente ia cantar com elas. Iam cantar com a orquestra sinfônica. Mas o importante disso é que de repente eu tinha as crianças dos quatro cantos da cidade. Que eu visitei os quatro cantos da cidade, as escolas públicas, né? Isso é um projeto que teria... Ia acontecer todo tempo, porque cada estado nosso tem uma orquestra sinfônica que é do estado, da universidade ou do município. E tem as escolas públicas. Tá? O repertório é música folclórica brasileira. E as canções vêm de diferentes regiões do Brasil. Então a criança aprende sobre o Brasil através do folclore. Sabe? E é como se fosse uma jornada, como se diz, um dia todo. Né? Começa pelo amanhecer, é de manhã, vou buscar minha fulô, a barra do dia vem, isso é o amanhecer. E o galo cocorocô é de manhã, vou buscar, isso é da Bahia. Aiá, vem ver, aiá. Aiá, vem ver, a sereia lá no mar, oi, aiá, vem ver, isso é de Pernambuco. Então a criança vai aprendendo sobre o Brasil através da mão do folclore. Isso não foi eu que inventei. Villa-Lobos já fazia isso com os cantos orfeônicos. Eu fui criança aprendendo isso. E hoje tiraram música das escolas. Talvez isso volte a ter música nas escolas. Porque a música é um elemento muito importante em todas as classes. Ela une, sabe, as pessoas, ela faz a criança respirar, ela ajuda a entender onde é que está o tempo, tudo. A música das artes era a mais imediata, por isso.
Bom, você já falou aí que trabalhou com criança, trabalhou com água. E agora, o que, que você está... Você já tem alguma ideia para próxima, para um próximo trabalho? Você não está pensando em nada?
Eu quero muito propagar essa ideia. Porque esse disco tem crianças, tem um quarteto, uma orquestra de cordas, tem uma coisa popular. Eu quero viajar com ele pelo Brasil, porque me dá oportunidade de cada estado que eu for fazer esse show do Sinfonia dos Batuques, eu vou trabalhar com as crianças locais. É uma oportunidade para eu fazer workshop e tocar com elas, sabe? Não é um coral que eu quero. Eu quero vir numa escola, numa associação que tem umas crianças carentes, sabe? É muito mais assim, eu quero me envolver, eu quero contar, porque quando eu trabalho com as crianças, eu falo sobre o Brasil, eu falo sobre coisas que estão prestes a desaparecer sem registro, porque a tecnologia é tão rápida que ninguém sabe mais o que eram os pregões, que são as músicas folclóricas, que são os pontos de referência que, para mim, fez com que eu não perdesse minha identidade, entendeu? E que eu acho que é muito importante. Esse móvel, eu estava ouvindo antes de entrar no ar, a coisa que o maracatu é atômico, né? Que o Chico Sainz gravou e que fez o Mangue Beat. O que foi isso? O Chico foi lá no pé do mestre do maracatu, misturou com as fórmulas de hip hop, de, sabe, rap, dessas coisas, e virou o Mangue Beat. Essa coisa do movimento Mangue, essa coisa tudo. É a mistura. Você não pode anular a tecnologia que está disponível, que é maravilhoso, facilita muitas coisas. Mas você não pode também perder sua ponta de referência. Tem toda uma geração que não sabe as suas raízes, essas coisas, sabe? O trabalho que eu faço aqui na abertura do Carnaval me deu a oportunidade para, de uma certa forma, resgatar o maracatu que estava querendo dizer. Está desaparecendo. Hoje você já tem. Quebrou muitas barreiras. Tem mulheres tocando, que antigamente não podia tocar tambor no maracatu. Tem gente de estudantes de classe média, alta, universitários, tocando, indo lá, subindo os morros, as favelas, as periferias, para tocar maracatu. Então eu acho que esse lado social, que essas manifestações dou uma oportunidade, é muito importante, sabe? Porque tem tanto. Para mim, assim, eu passei 30 anos fora do meu país e hoje eu toco para pessoas que, quando eu saí daqui, nem tinham nascido. Então é muito importante para mim hoje expor, conversar com eles, tocar, para apresentar meus trabalhos, minhas ideias e mostrar para eles, você sabe, que tudo está aqui, que eu não tenho que ser americano para fazer sucesso, sabe? Não tenho. Sei lá, É complexo toda essa coisa, mas pelo menos a minha opinião é essa, honestamente.
Naná, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer enorme conversar com você e meus parabéns pelo trabalho.
Tá, muito obrigado, querida.
Boa noite.
Boa noite.
Bom, eu conversei com o percussionista Naná Vasconcelos, que acaba de lançar o álbum Sinfonia e Batuques. Se você se interessou e quer saber mais sobre o trabalho dele, acesse o site www.nanavasconcelos.com.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.